Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, 20 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Isso mesmo. Desde já, obrigada pela audiência. Ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes, que hoje vem na paleta da logo da Gabriela FM. Boa tarde pra você. Sextou, né, minha filha?
Sextou, Kátia Gomes. Ótima tarde pra você também. Você gostou?
Tô achando que você tá com treta.
Tom sobre tom, né?
Não, mas eu tô achando que você tá com treta.
Adoro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, se liga aí, que tem muitas informações, não é, Kátia?
Diga nada. Daqui a pouco, no intervalo, a gente vai fazer as fotos suas ali, viu? Vou postar.
Que medo.
Ai, meu Deus, eu enchi o saco de Marcos Bezerra. Marcos, vamos postar mais fotos no meu Instagram, que dá engajamento. Eu posto você lá, a mulherada fica... Aí agora eu vou postar Carla Menezes. Pessoal, falar comigo lá, eu passar os recados pra você.
Olha. Kátia não tá afim hoje, viu? Vai, Kátia, bora.
É resenha.
Bora trabalhar,
resenha.
Vai.
Resenha. Vamos esquecer isso, vamos falar de coisa séria.
Bora.
Porque o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 20 de março, está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Lheus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou na Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Então aproveite esse mês do consumidor, hein? Durante todo o mês de março. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: corpo encontrado pode ser da menina Tamires, mas na verdade, infelizmente, já está confirmado e ainda hoje vamos falar sobre esse assunto.
Jornal Dia, Teresina, Piauí. Falhas na drenagem urbana ampliam riscos durante chuvas na capital, alertam especialistas.
Pois é, olha só a situação para Teresina, Piauí. E vamos de Jornal do Comércio, Recife. Preso. Vamos falar de prisão. É isso mesmo. André Maia Oliveira, de 48 anos, tentou invadir apartamento e matar ex-companheira. Apresentou-se à polícia e foi preso em Recife. Pelo menos esse não conseguiu, né? Cometer esse feminicídio.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Gasolina chega a R$6,99 em Fortaleza.
Ô, minha galera de Fortaleza, aqui tá pior.
Bem pior.
Quase R$8. A comum. E o bicho... Não, e vai aumentar, tá? Porque eu ouvi lá no próprio posto. E vai aumentar, infelizmente. Jornal Imparcial São Luís do Maranhão. Educação aprovada. IEMA ultrapassa índices nacionais do IDEB, que é o instituto lá no estado do Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju. Hub Sergipe. Eneva vai construir segunda usina termoelétrica na Barra dos Coqueiros.
Jornal Dia Rio de Janeiro começa hoje. Adeus, verão! Seja bem-vindo, outono! Começou hoje, às 11h45 da manhã! Seja bem-vindo! Eu amo outono, João, não vou mentir a vocês, principalmente quando ele é bem fresquinho, que não vai ser o caso desse. Os especialistas em previsão do tempo já explicaram durante a semana que o outono chega com muito calor, pelo menos nas primeiras semanas. E a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo novidade, a gente fala sobre o assunto, mas o outono chegou hoje, às 11h45 da manhã, seja assim, muito bem-vindo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Vorcaro assina termo para dar início à delação premiada. As cabeças vão rolar aí, hein, Kátia?
Eu estou pronta para assistir de camarote, né, as próximas notícias sobre essa bomba relógio que é o Vorcaro do Banco Master. Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, mais radares na BR-381, que é uma rodovia federal.
Jornal Zero Hora Porto Alegre, caso Master. Daniel Vorcaro é transferido e dá início a tratativas para acordo de delação premiada.
É, ele que demitiu os advogados que tinha, contratou uma advogada especialista em delação premiada. É, vamos aguardar aí. Folha de São Paulo informa: empresas pressionam por socorro após petróleo disparar com guerra.
O Estado de São Paulo também traz a informação sobre o caso Master. Desta vez, Gilmar anula ato sobre resort. Vorcaro já negocia delação.
Diário de São Paulo: Tarcísio envia projeto de aumento salarial de policiais à Alesp. A Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Os policiais merecem, todos os nossos policiais merecem serem mais valorizados, terem melhores salários por todo o país. Mas a Bahia, infelizmente, né, ainda são mal pagos, né? Quem sabe um dia, quando tudo mudar nessa Bahia, ó, tiver um governo que valoriza mesmo os nossos homens e mulheres que estão na segurança pública. Porque todo mundo sabe. São desvalorizados, sim, infelizmente, as nossas polícias, as nossas forças de segurança atuam, sim, fazem o que podem, só precisa de mais infraestrutura. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Claro, participa enviando mensagem escrita para o 98829-1029. Então, você quer participar, envia sua mensagem aí, tá? É, aqui no noticiário regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque, porque a gente sempre inicia com uma notícia de Ilhéus. E dessa vez, com noticiário policial, hein? Pois é, duas pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de bens durante ações realizadas aqui em Ilhéus e também em São Paulo, tá? Esse fato ocorreu ontem. A Operação Ventura tem como alvo uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, ao todo foram expedidos 19 mandados judiciais entre prisões temporárias e buscas e apreensões. As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes e uso de mecanismos para ocultar a origem ilícita de valores, incluindo movimentações financeiras e uso de laranjas. E durante o cumprimento dos mandados, os principais chefes da organização foram localizados e presos aqui em Ilhéus. Em um dos alvos da operação, no bairro São Francisco, zona sul de Ilhéus, num edifício conhecido na cidade, duas pessoas foram presas em um apartamento, nesse condomínio, né? Nesse edifício aí, localizado ali na Avenida Vereador Rui Carvalho, aquela avenida principal ali, sentido à Praia dos Milionários. Os suspeitos foram identificados como Ingrid Estanislau de Franca e André Luiz Carneiro de Almeida. Eles foram encaminhados para uma unidade prisional, onde permanecem à disposição da justiça. A nossa fonte, que é o G1 Bahia, tenta localizar a defesa dos suspeitos, obviamente, e caso divulgue aí alguma nota, né, defendendo aí esses suspeitos, obviamente a gente vai divulgar também aqui no Jornal do Meio Dia, né, Carla?
Exatamente. No local, os agentes apreenderam um veículo de luxo, modelo Toyota Hilux SW4, que estava na garagem do imóvel. E segundo a polícia, há indícios de que o automóvel tem origem ilícita. Além disso, foram encontrados celulares de última geração que devem passar por perícia. O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado e ficará à disposição da justiça. Já os materiais apreendidos devem auxiliar no aprofundamento das investigações. A ação foi coordenada pela Polícia Civil com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é a FICO. Equipes policiais seguem mobilizadas e novas apreensões não estão descartadas. A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos, rastrear a origem dos bens e consolidar provas que contribuam para a responsabilização penal dos suspeitos.
Gente, enfim, vamos continuar aí, né, acompanhando, surgindo alguma novidade, a gente volta a falar do assunto. Agora, a polícia, né, Polícia Civil, parabéns, Polícia Civil, tá jogando duro, hein, duro mesmo. Bem, vamos falar aqui de um acidente, né, que infelizmente houve, gente, já aconteceu muito acidente nessa área, né?
Nesse trecho,
Nesse trecho entre Ilhéus e Itabuna, infelizmente, e segurança da UESC, né? Acabou morrendo em um acidente na BR-415. Um acidente entre um carro e uma motocicleta no início da noite de ontem na BR-415, na saída de Itabuna para Ilhéus, resultou na morte de um homem que se deslocava para o trabalho. O motociclista Alex Monteiro, de 49 anos, saiu da rua São Pedro, no bairro de Fátima, em Itabuna, com destino à Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, pois ele trabalhava, né, lá, né? E de acordo com testemunhos, o motociclista pilotada por Alex Monteiro, colidiu com a traseira de um veículo de passeio. A vítima seguia para mais uma noite de trabalho como segurança na UESC. Ele teve ferimentos por todo o corpo e já estava morto quando a equipe do SAMU chegou ao local. O corpo de Alex Monteiro foi removido pelo DPT e deverá ser sepultado no cemitério Campo Santo, em Itabuna, mas ainda não temos detalhes aqui sobre velório e horário de sepultamento. Bem, ainda falando de notícia no setor policial, né? A gente vai para o extremo sul da Bahia, porque a Polícia Civil também está jogando duro por lá. Então, a Polícia Civil baiana aí prendendo suspeito de estupros em série, não é isso mesmo, Carla?
É isso, a Polícia Civil prendeu na última quarta-feira um homem de 23 anos suspeito de cometer estupros em série no bairro Minas Gerais, em Eunápolis, que fica no extremo sul da Bahia. Três vítimas já foram identificadas, uma jovem de 21 anos e duas mulheres de 19 e 37 anos, mãe e filha. O suspeito cometeu o primeiro crime no dia 4 de março, na Avenida Vale Verde, no bairro Encanto das Árvores. Ele abordou uma das vítimas com uma faca, levou a mulher para um terreno baldio e cometeu o abuso sexual. Na terça-feira, o homem invadiu uma residência e rendeu duas mulheres com uma faca. Ele praticou violência sexual e roubou celulares e cartões bancários. Equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, que é a NEAM, iniciaram as buscas logo após a denúncia, com o apoio de outras unidades da Polícia Civil. Os agentes localizaram celulares e a faca usada nos crimes. Um policial civil reconheceu o suspeito enquanto ele caminhava pelo bairro Minas Gerais. O agente deu voz de prisão e levou o homem para a delegacia. Durante a abordagem, ele confessou os crimes e a polícia autuou aí o suspeito em flagrante. Ele segue custodiado à disposição da justiça. As equipes continuam as investigações para identificar outras possíveis vítimas. Inclusive, eu vi, né, a cara desse cidadão aí é de dar medo, Kátia. É de dar medo.
Misericórdia, mas tá preso, né?
Tá preso.
12 horas e 25 minutos. Olha, a gente vai falar agora sobre uma situação, hein? Que ocorreu ontem em Piauí. Troca de tiros entre suspeitos e policiais militares termina com 4 mortos. E vídeos mostram momentos de terror. Agora se falam também de mais de outros 2 mortos, né? Mas a gente vai trazer aqui a informação oficial que vem da polícia. 4 suspeitos morreram após serem baleados por policiais militares durante confronto na noite de ontem no centro de Piauí. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de terror da população. Nas imagens dá para ver pelo menos 4 agentes protegidos atrás da viatura enquanto atiram e também é possível ouvir vários disparos. O registro mostra ainda que moradores do município se jogaram no chão na rua para se proteger dos tiros. Por exemplo, quem estava sentado embaixo se jogou no chão, na praça se jogou no chão, atrás de cadeira, de mesa, dava para ver, porque eram vários vídeos e fotos circulando. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia informou que nenhum deles ficou ferido, nenhum dos policiais, tá? Os militares também não foram baleados. E ainda segundo a Secretaria, a SSP Bahia, informações preliminares apontam que os homens se preparavam para atacar uma facção rival quando foram cercados pelos policiais militares. O confronto teria começado na tentativa de prisão do grupo. Os homens, que não tiveram os nomes divulgados, morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT da região, para necrópsia. Com os suspeitos, foram apreendidas armas, munições e drogas, além de um carro branco usado por eles. O material foi encaminhado para a delegacia da região, onde o caso foi registrado e o policiamento foi reforçado na cidade. Os agentes fazem rondas para localizar outros criminosos. É, a polícia ontem também militar jogou duro aí em relação a essa ocorrência aí em Ipiaú, né? Poderia ter sido pior se a polícia não intervisse, né? Infelizmente aí 4 pessoas morreram, mas poderia ter sido bem pior, né? E aí a gente vai continuar tentando atualizar mais informações, porque moradores estavam divulgando fotos, imagens, dizendo que 2 pessoas receberam bala perdida e morreram. Mas a gente vai continuar tentando apurar essa informação para trazer, porque a gente gosta de trazer aqui a informação oficial vinda da polícia, tá? Sem ter a informação oficial, a gente não tem como divulgar aqui confirmando nada para os ouvintes, tá? Para além do que a gente já divulgou. 12 horas e 28 minutinhos, nós vamos a um rápido, 12h29, quase 12h30, a gente vai logo a um rápido intervalo comercial e na volta teremos a participação do ouvinte, então você já pode enviar a sua mensagem escrita para o 988291029. Daqui a pouquinho vamos divulgar aqui no JMD. Então participe, caro ouvinte, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, tá? Então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Natura Ilhéus, no mês do consumidor. Aproveite as ofertas por lá. Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus, também com muita oferta nessa Páscoa. Aproveite. Bem, 12 horas e 38 minutos já. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo 988291029. Enquanto o Carla dá uma olhadinha ali, porque tem muita mensagem de áudio, então não dá para divulgar, tá? Mas ela vai ver o que, que tem de mensagem escrita para a gente divulgar. Deixa eu comentar aqui, porque muitas pessoas mandaram mensagem para mim no meu Instagram, porque eu postei lá Então, na verdade, toda semana eu tô postando a corrida da Gabriela, né? Gabriela Sunset Run, que vai ser dia 23 de maio. E aí muita gente perguntando onde se inscrever. Tá lá no card, observe. Races.com. Races.com. Aí você vai, Kátia, como é que escreve isso? Vou te dizer, tá? Você vai lá no site, tá? O site races.com é races.com. R-A-C-E-S.com. Esse aqui é o site da races.com. www.races.com. Entra lá e faça a sua inscrição. Vai ser bem legal essa corrida. E vem muita novidade aí sobre ela. Vai ter atração musical.
E muito mais.
Depois da corrida. Eu vou economizar, né? Fôlego nessa corrida para poder participar desse momento também, né? Então.
Do jeito dela, mas ela vai participar.
Vou, com certeza. Então, bora, meu povo, participar, meus amigos, minhas amigas, nossos queridos ouvintes, não só de Ilhéus, mas de Itabuna, de toda a região, sul da Bahia, principalmente. E óbvio, né, você que está nos ouvindo de qualquer estado aí, quer participar, venha para cá, meu amigo. Já aproveita, se não conhecer Ilhéus, já conhece Ilhéus, turista aqui também, vem turistar um pouquinho. Então, aproveita para vir participar da Gabriela Sunset Run, esse desafio aí das duas pontes. Ai, Jesus, quando eu lembro. Eu vou. Alô, Poli Vicente, Poli quer, porque quer me preparar. Mas a gente vai. E ainda tem antes, dia 18, tem a Corrida da Catedral também, né?
Isso, uma causa muito bacana também, que vale
nobre,
a pena.
Isso. Que o ano passado teve, esse ano teve. E além de outras ações que estão tendo aí em prol da restauração da Catedral de São Sebastião, tá bom? E o Gabriela FM Sunset Run é um evento em prol da instituição Flores de Cacau, também fazendo a parte social, tá? Então vale ressaltar. Tá dado um recado, tá bom? Vamos lá, Carla, tem alguma mensagem ouvinte que dá para divulgar?
Vamos dar uma passada lá em Coroa Vermelha. Lá o Wallace está por lá. Ele disse aqui, tô aqui em Coroa Vermelha, ouvindo o Jornal do Meio Dia com os meus companheiros de trabalho. Sou motorista de MUC, curtindo a Gabi. Um abraço aí. Mandou um alô aqui pra galera, viu? Talbinha, Nego e Gil. Um forte abraço para vocês,
como
meninas.
É
o Wallace.
Lá em Coroa Vermelha, gente. Coroa Vermelha fica no município de Santa Cruz, Cabralha, coladinho em Porto Seguro. O Wallace, né?
Isso.
O Wallace, já curti tanto, já passei tanto por aí, quando eu tinha bastante tempo. Agora tem muito trabalho, tem muito tempo, né? Mas eu amo essa região aí. Amo o extremo sul da Bahia. Também sou de lá do extremo sul da Bahia, né? Diga, dona Carla.
Vamos continuar. Quem está passando por aqui agora é o Maciel Constrói. Ele disse aqui, quero mandar um alô para a galera que está ouvindo o Jornal do Meio Dia. Tavinho, Matheus, Diego, Blocos, Nego, Cláudio, Cadu e Valdinique, em Juerana e na Vila Isabel. Para Laís, Cailan, Theo e Caboclo Gil. Ou seja, uma galera aqui, Kátia. Tá ligadinho no Jornal do Meio Dia.
Ok, galera. E Maciel,
Maciel,
um abraço.
Isso.
Maciel e companhia, né? Assim que a gente tem que falar, Maciel e companhia. Um abraço e obrigada pela audiência.
Vamos dar atenção agora à turma lá da comunidade de Urucutuca. Precisamos de uma equipe de jardinagem aqui na nossa comunidade. Os matos estão muito grandes e com risco de cobras. Sabemos que a nova gestão está ouvindo nossas demandas. Obrigada por nos ouvir.
Então, atenção aí, viu, pessoal da equipe de Podas e Jardins. Urucutuca está pedindo aí essa atenção especial para fazer esse serviço por lá. Então, vamos atender a comunidade de Urucutuca.
Pois é, e agora a gente vai dar espaço, né, Kátia, aqui para os feirantes lá da Urbis, viu? Eles dizem aqui, olha, os feirantes que trabalham no sábado, não temos uma lona para nos proteger do sol durante a feira. Pagamos um valor todo sábado, e não podemos ficar até mais tarde, ou seja, reclamando, né, fazendo uma reclamação, uma denúncia, né, aqui no Jornal do Meio Dia, sobre esse caso aí na feira da Urbis.
Ali que é o bairro Hernani Sá, né?
Exatamente.
Tá feita a reclamação. Mais alguma coisa?
Aqui já tá reclamando a operadora Vivo. Hoje tem todo tipo de reclamação por aqui, viu, Kátia?
Vai, reclama, deixa
pois
o povo reclamar.
Oi, Kátia, Carla, queria fazer uma reclamação sobre a operadora da Vivo. A gente paga fatura caro pra ficar sem sinal.
Menina.
É o Cosme Valentim, lá do Acuípe do Meio. desabafando aqui com a gente.
Ô amigo, você acha que aqui a gente, aqui pelo centro, também não acontece isso? Vira e mexe, eu fico sem sinal nenhum. Nenhum. Também não entendo. Essa falha também na Vivo, não.
É.
Que eu já achei uma ótima operadora, hoje eu tenho minhas dúvidas, né?
É.
Assim como a Claro também, outra problemática.
É, e também quem está ouvindo a gente é o Edilson Silva, Avenida Princesa Isabel. Para finalizar aqui, Kátia.
Edilson?
Silva, Avenida Princesa Isabel.
Um abraço para o Edilson Silva, na Avenida Princesa Isabel. Obrigada pela audiência, todo o povo na Princesa Isabel. Ô, Jó, como é o nome da tua mãe? Um beijo para a mãe de Jó Sardinha, Jó Leal, né? Que mora na Avenida Princesa Isabel também, ali próximo. Um abraço. Beijo, viu? Obrigada pela audiência, carinho de sempre, sempre ligadinha aqui na Rádio Gabriela, no Jornal do Meio Dia.
É, tem mais uma aqui, viu, Kátia? O ouvinte disse aqui, daqui uns dias não teremos mais acesso à Conquista. A Rua Aliança está um caos de buraco. A Rua Rodrigues Alves, a que sobe para a atual sede da Prefeitura. Tem muitos buracos, né? Parecendo um queijo suíço. E a Belmonte está indo para o mesmo caminho. É o Roberto, ele mora no centro.
Alô, secretário de infraestrutura, meu filho. Bora sebo nas canelas e vamos resolver aí essa área, né? Eu tenho observado algumas ruas que estão sendo arrumadas aí, o paralelepípedo melhorando, né? E adequando, né? Acho que pode dizer assim, o paralelepípedo, mas também tem vias aí com asfalto, que acho que é o caso dessas aí, né? Tá precisando dar uma melhorada lá urgente. Então, atenção, secretário de Infraestrutura de Ilhéus, vamos arrumar isso aí, né?
Isso, por enquanto é só.
Já está na hora, vamos arrumar. 12 horas e 45 minutos, vamos seguir com informação aqui no Jornal do Meio Dia. Nós vamos dar uma passadinha pelo sudoeste da Bahia. Olha, a notícia não é boa, infelizmente. Mulher morta após cobrar pensão dos filhos a ex-companheiro. Olha que coisa. Uma mulher de 42 anos, ela foi morta com um tiro após cobrar a pensão dos filhos adolescentes ao ex-companheiro. O crime aconteceu na cidade de Guanambi, que fica no sudoeste da Bahia, na quarta-feira anteontem. O suspeito de matar a vítima em seguida tirou a própria vida. Olha que loucura. A mulher foi identificada como Leidimar Oliveira Guimarães e na tarde de quarta-feira ela saiu da cidade de Palmas de Monte Alto para encontrar o ex-marido Flávio Júnior de Souza em Guanambi. Por volta das 11 da noite, ao verificar que Leidimar ainda não havia voltado para casa, familiares acionaram a polícia. Na casa dos suspeitos, os policiais encontraram os dois corpos. A linha de investigação é de feminicídio seguido de suicídio. Eu não gosto nem de falar esse termo final aqui. Muito triste. Não é isso, cara?
É isso, gente. Olha, Leidimar e Flávio, eles tinham dois filhos adolescentes de 12 e 16 anos. O velório da vítima aconteceu na quinta-feira, no caso ontem, no templo da Igreja Batista Filadélfia, em Palmas do Monte Alto. Agora a justiça tá aí para isso, né, Kátia? A pessoa vai cobrar, sai da cidade dela para do ex, para cobrar a pensão. Gente, não faz isso, não dá.
Ah, e aí acha ruim e comete essa loucura, né?
Agora tá
dupla.
Aí, dois filhos sem pai, sem mãe. E aí?
Totalmente órfãos.
Totalmente órfãos.
Infelizmente. 12 horas e 48 minutos, vamos seguir com informações. Nós vamos falar agora sobre o caso Tamires em Salvador. Caso, assim, terrível, comovente. E a investigação aponta que a menina que desapareceu, a Tamires, né, após sair de casa, foi morta por vingança de traficantes. Vingança de traficante preso, inclusive. A Polícia Civil da Bahia acredita que a morte da adolescente Tamires dos Santos Pereira, de 14 anos, tinha sido encomendada por um traficante preso no conjunto penal da Mata Escura, em Salvador. O corpo, que pode ser da menina, foi encontrado na tarde de ontem em um matagal no bairro de Cassange, mas ainda não foi possível confirmar a identificação diante do estado avançado de decomposição, tá? Então, a polícia, ela só informa oficialmente que é depois de confirmado, tá? Mas tudo indica que é, amigos, familiares estão dizendo que sim. O Instituto Médico Legal seguirá aí com os trâmites para analisar a identidade. Conforme apurado pela TV Bahia, o traficante é David Jesus Ferreira, de 32 anos. Ele foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro, após agredir e ameaçar a companheira no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana, onde Tamires morava. Segundo o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, que é a DEPOM, o homem acredita que a menina foi responsável por acionar a polícia para denunciar a agressão. Diante disso, ele teria ordenado o crime como vingança. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Segundo, né, o delegado da DEPOM, esse homem que está preso, que segundo a polícia é traficante, acredita que a menina foi, a Tamires, foi responsável por acionar a polícia para denunciar a agressão que o senhor me fez à companheira.
Uhum.
E diante disso, ele teria ordenado o crime como vingança. Embora já esteja detido, o Davi foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva pela morte da Tamires. Além dele, Rodrigo Faria Sena, dos Santos, de 37 anos, é apontado como responsável por atrair a menina para o local do crime. Ele foi preso na tarde de ontem, em casa, também alvo de um mandado expedido pela justiça. Rodrigo morava em um imóvel abaixo da casa da família da vítima, né, da Tamires, e segundo vizinhos, conhecia a menina há mais de 10 anos. O interior da residência dele foi destruído por moradores da região revoltados com crime. Eu cheguei a ver as imagens do povo revoltado lá destruindo a casa desse homem, né?
Isso.
A população já está de um jeito, né, tão revoltada que acaba fazendo um absurdo desse também. Isso também, né, não deveria ter sido feito. Mas isso é a revolta do povo por conta de um crime bárbaro como esse. E aí, segundo o delegado, os mandados foram solicitados na última sexta, dia 13, mas a determinação judicial só saiu ontem. E cadê? Na manhã de hoje, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 endereços e em um trecho da rua Antônio das Neves, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Na região foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar se há mais pessoas envolvidas no assassinato. E vamos falar aí, né, Carla, sobre o corpo que foi encontrado em Matagal 8 dias após o desaparecimento da Tamires.
Exatamente, Kátia. A Tamires, ela desapareceu no dia 12 de março, depois de sair da escola onde estudava, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana de Salvador. Câmeras de segurança da região mostram que ela desviou o caminho que costumava seguir rumo à própria casa e não foi mais vista. De lá para cá, protestos e buscas foram realizadas até que um corpo nu foi encontrado em um terreno baldio, ao lado de pertences da adolescente. Farda escolar, relógio e sapato. A polícia acredita que Tamires foi morta logo após desaparecer, porém, destaca que ainda não há confirmação oficial de que se trata da adolescente. Como o corpo está em estado de decomposição, a família não pôde fazer o reconhecimento formal. Em nota, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, informou que a confirmação da identificação só será possível após a realização dos procedimentos periciais. A equipe da reportagem da TV Bahia, nossa fonte aqui nessa matéria, foi informada que o corpo localizado está passando por procedimentos no Instituto Médico Legal, no IML de Salvador, onde avaliam se a identificação poderá ser feita por meio de impressões digitais ou será necessário o emprego de outro método devido ao estado de decomposição. Segundo o DPT, o resultado da avaliação para determinação do método de identificação deve ser comunicado hoje. O prazo para liberação do corpo dependerá do método que será utilizado. A polícia ainda investiga se a morte ocorreu no terreno baldio ou se o corpo e os pertences da adolescente foram deixados no local posteriormente. O material foi descartado ao lado do corpo em sacolas plásticas.
Que horror, né?
Muito.
Que horror. E eu acabei de atualizar aqui. Tem.
Foi descartada, né? A participação do vizinho aí, né?
Pois é.
Isso.
Então, tô atualizando aqui agora informações de quase meia hora, mais de meia hora de atualizado, que diz que prêmio de 99 milhões da Mega Sena motivou o sequestro. É brincadeira, né? Fui clicar uma coisa e liguei outra.
Sim.
Esse aqui já é outro caso, tá?
Isso.
A gente vai para esse outro caso depois. Já estão aqui descartando a participação desse vizinho que teve a casa invadida.
Destruída.
Por vizinhos. Porque o povo ficou revoltado, porque tudo indicava, né, segundo testemunhas, tá? É a informação que está circulando em Salvador.
E ele ajudava nas buscas, né?
E que, inclusive, ele que ajudava nas buscas, a revolta. Fui falar uma coisa, cliquei em outra, que falei outra. Deixa eu só recapitular. Os moradores estavam revoltados porque esse homem estava ajudando nas buscas do corpo. E aí, quando teve testemunha lá que disseram que ele poderia estar envolvido, que ele poderia ter atraído essa menina, aí gerou esse absurdo todo, né? De invadirem a casa, quebrarem tudo, porque as imagens mostram isso, né? Enfim, e agora já estão descartando aí o envolvimento dele.
E ele desapareceu, né? Para se proteger, digamos
pois
assim.
É. Aí agora acaba de chegar, sim, a informação oficial da polícia, atualização de há 7 minutos, tá? Atualizado aqui. Perícia confirma que o corpo encontrado em terreno baldio é de Tamires, infelizmente, né, gente? Infelizmente. Então, os exames periciais confirmaram que o corpo encontrado nesse terreno baldio ali, bairro de Caçange, em Salvador, é mesmo da adolescente Tamires dos Santos Pereira, ela que tinha apenas 14 anos, né? E estava aí desaparecida há 8 dias. Vários sites, blogs da Bahia falando sobre o assunto, inclusive. Inclusive aqui de Ilhéus, eu acompanhei muitas informações no blog São José Notícias. Estava atualizando também informações o tempo todo sobre isso, né? Então, o Instituto Médico Legal, né, lá de Salvador, IML, realizou exames de identificação e a informação realmente foi confirmada, acaba de sair, liberada pelo DPT, que infelizmente aí realmente o corpo é da Tamires dos Santos Pereira, adolescente de 14 anos. Então, está a informação confirmada e o que a gente já divulgou, que perto do corpo foram encontradas pertences dela, né, como farda da escola, enfim. E aí, por isso que já saíram falando que era. E, infelizmente, agora, o DPT confirma, no laudo pericial, que é realmente o corpo da Tamires. Olha, independente de motivação, é revoltante.
Muito.
Muito revoltante. Só apenas um adolescente. E que, segundo amigos, vizinhos, familiares, realmente estudava, né? Frequentava a escola direitinho. Não era envolvida, né? Segundo informações, com o mundo do crime. E aí, tá essa confusão agora, essa revolta em Salvador por conta desse crime que pode ter sido ordenado por um homem preso, né? Por violência doméstica.
E essa revolta, viu, Kátia, ela acabou se estendendo pela cidade, né? Várias vias foram bloqueadas em Salvador como forma de protesto,
exato,
né? A população em prol desse caso aí.
Exatamente. Então, porque aí o pessoal fala, ah, mas tudo virou protesto. Mas é a revolta, né, gente? É a forma que as pessoas têm de botar pra fora a revolta. Aí acabam realmente fazendo aí protesto, né? Então, isso mostra que a violência tá absurda. Se caso, vale ressaltar uma coisa, se caso for confirmado que esse homem que tá preso ficou revoltado que a menina acionou a polícia porque ele tava agredindo a mulher e ele foi preso, isso não quer dizer que você tem que deixar de fazer sua denúncia, não. Quando você vê um homem batendo em uma mulher.
A Tamires aí só precisou tomar cuidado, né? Fazer a denúncia com mais cuidado, né?
Se isso for confirmado.
Isso.
Mas não deixa de fazer sua denúncia, não, tá? A gente não pode cruzar os braços por esse tipo de crime.
Se calar, né? Diante disso.
Exato. 12:58, vamos para a última notícia. Agora sim vou trazer informações aqui sobre um caso absurdo também. Prêmio de 99 milhões da Mega Sena motivou o sequestro de adolescente a mando de preso ligado ao Comando Vermelho. Um prêmio milionário da Mega Sena que teria motivado o sequestro de um adolescente de 16 anos em Barra de São Francisco, noroeste do Espírito Santo. Foi de 99 milhões, tá? O concurso aí foi realizado em agosto do ano passado e a aposta vencedora foi feita em cota única, uma loteria da cidade. A jovem identificada pelo grupo criminoso como uma parente indireta do vencedor do sorteio foi mantida refém por 2 dias em um cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, ali no extremo sul da Bahia. É brincadeira? E aí, minha gente, aí segundo aqui as investigações da Polícia Civil, que resultaram no resgate da jovem na quarta-feira anteontem, o crime foi planejado por um detento que está no presídio de Teixeira de Freitas, integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A intenção era sequestrar um parente direto do vencedor do sorteio, explicou a adjunta da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, delegada Jéssica. E, no entanto, os criminosos que realizaram a ação teriam tido dificuldades para executar o plano inicial e acabaram capturando a adolescente, que não tem vínculo consanguíneo com o ganhador do prêmio. Ainda sequestraram uma pessoa que não era da família.
Tinha nada a ver.
E após a confirmação do local onde a jovem era mantida refém, que se deu com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia, policiais civis do Espírito Santo deslocaram-se até Nova Viçosa e, em ação conjunta com forças de segurança locais, realizaram o cerco tático e a intervenção no imóvel onde essa adolescente estava mantida refém. A adolescente foi resgatada sem ferimentos e encaminhada ao estado capixaba, né, ao Espírito Santo, e entregue à família. Já um dos criminosos que resistiu à operação e acabou sendo atingido durante o confronto, não resistiu aos ferimentos e morreu. No local também foram apreendidos uma arma de fogo, um veículo com restrição de roubo e aproximadamente 800 gramas de entorpecentes como crack e maconha. As investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e pela Delegacia Especializada Antissequestro, em parceria com Forças de Segurança da Bahia e da Polícia Federal de Minas Gerais, seguem em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos. Gente, tá vendo aí? Ganhou na Mega Sena, fica caladinho, viu? Cuidado ao divulgar que aí você é o novo milionário, porque alguém pode mandar te sequestrar alguém da sua família.
Pois é.
Misericórdia, viu? Eita, o mundo tá perdido mesmo. Pois é. Essas foram as últimas notícias, tá? Aqui do Jornal do Meio Dia. Pontualmente, 1 hora da tarde. Aliás, 1 hora e 1 minuto. Nós vamos encerrar por aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Desejando a todos uma ótima tarde, um fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla. Bom fim de semana e até segunda.
Ótimo final de semana para você também, Kátia Gomes. Até segunda, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. O mês do consumidor chegou a Natura e Léus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do coração. Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.